Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, do verso 8 ao verso 16. Nós iniciamos uma série de exposições no capítulo 11, e os primeiros versos o autor define a fé. E a partir do verso 4, ele vai dando exemplos de pessoas que viveram a fé. E na visão bíblica, a fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. A visão bíblica é que aquilo que nós não vemos, trouxe à existência aquilo que vemos. Tudo que você vê, percebe, foi criado pelo poder da palavra de Deus. Então a fé é a crença num Deus criador. Fé é acreditar que existe um Deus pessoal, criador, sustentador de todas as coisas. E na visão bíblica, a fé também é a crença num Deus que nos recompensa. Eu creio na existência desse Deus e creio que Ele recompensa aqueles que o buscam. E a partir dessa definição de fé, o autor aos Hebreus começa exemplificar a fé através da experiência de homens e mulheres como eu e você, que viveram essa experiência de fé. E a partir do capítulo, verso 8, o escritor aos Hebreus traz o exemplo de Abraão e Sara. E ele conclui que Abraão e Sara eram pessoas, especialmente Abraão, de que ele, Deus, não tinha vergonha de se identificar como Deus dele. Deus se revelou como Deus de Abraão. Se Deus fosse revelar alguém hoje, será que ele se revelaria como Deus do pastor Isaac? Como seu Deus? Você é alguém que serve como exemplo de fé nesse Deus? E quando nós falamos de pessoas que não se envergonha, pessoas de quem Deus não se envergonha, eu estou partindo de um princípio de que eu sou filho ou filha de Deus, e que Deus tem orgulho ou admiração de ser o meu Deus. Eu sou alguém que faz Deus sorrir na visão de Rick Warren. Eu sou alguém que vivo nessa terra agradando ao Senhor. John Piper, comentando esse texto, ele diz que Deus ele não se envergonha de nós porque ele fez tudo o que nós precisamos dele. Não é muito o que você fez por Deus, mas o que Deus fez por você que o leva a agradá-lo. Mas o que Abraão fez? Como ele viveu? E por que que Deus diz nesse texto que não se envergonhava da fé daquele homem? E a partir do verso 8, o escritor aos Hebreus traz as razões. Ele diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem o alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaria-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivesse pensando naquela de onde saíra, teria oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pessoas de quem Deus não se envergonha. Os filhos, os nossos filhos, têm a capacidade de nos proporcionar as maiores alegrias e os desgostos mais profundos. Você, como filho, pode alegrar o coração do seu pai, de sua mãe, ou como filho, você pode proporcionar um desgosto, vergonha. Muitas vezes, em conversa com pais, esses pais falavam de seus filhos com orgulho, falando da vida dos seus filhos, de como aqueles filhos eram motivos de orgulho. Mas também já encontrei pais que, com muita tristeza, falavam dos atos dos seus filhos, com muita vergonha, com muita tristeza no coração. Eu e você, como filhos de Deus, podemos proporcionar alegria ao coração de Deus, ou podemos proporcionar tristeza ao coração de Deus. Deus pode entristecer-se por causa das minhas atitudes, e Deus pode alegrar-se por causa das minhas atitudes. O escritor aos Hebreus, quando se refere a Abraão, ele apresenta as razões pelas quais Deus se orgulhava de ser o Deus de Abraão. E a primeira razão é que Abraão foi uma pessoa obediente, pessoas de quem Deus não se envergonha, pessoas dispostas a obedecê-lo. O escritor fala do chamado de Abraão. Abraão vivia na cidade de Ur, era um homem próspero, um homem de meia idade, um homem com a vida definida, bem sucedido, e um dia ele ouviu a voz de Deus o chamando para deixar a sua cidade, deixar a sua prosperidade, deixar a sua família e ir para um lugar que ele não conhecia. E Abraão obedeceu a voz, a palavra de Deus. Ele saiu sem qualquer informação. Ele não sabia para onde estava indo. Ele deixou coisas importantes para trás. Não só o fato de ir para um lugar desconhecido, mas o fato de deixar família, deixar bens. Os historiadores dizem que Ur era uma cidade desenvolvida. E Abraão era um homem bem sucedido. Ele teve que deixar a segurança de Ur para ir viver, agora habitando em tendas, se dirigindo para um lugar que ele não sabia onde, mas fundamentado numa voz, numa palavra de um Deus pessoal, ele obedeceu ao chamado de Deus. Nós entendemos que Deus tem chamados. Há dois chamados de Deus para nossas vidas. O primeiro chamado é o chamado que nós chamamos chamado da conversão, é o chamado universal. É o chamado de Deus em Cristo. Deus chama todos os homens à salvação através da fé em Cristo Jesus. Quando Deus chamou Abraão, e Deus prometeu que faria dele uma grande nação, Deus estava falando da igreja. Deus está falando de você. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo diz que todos nós que somos da fé em Cristo Jesus, somos de Abraão. Nós que um dia ouvimos o chamado de Deus através da fé em Cristo Jesus. Se você ainda não recebeu a Cristo, você é chamado por Deus à salvação através da fé em Cristo Jesus. Todos os homens são chamados à conversão, à salvação através da fé em Cristo Jesus. Mas há um segundo chamado, que é o chamado específico, que é o chamado à consagração das nossas vidas. Como cantamos aqui nessa noite, eu e você somos chamados a consagrarmos nossas vidas ao Senhor. O propósito, a razão principal da minha existência é viver nessa terra para a glória e para a honra do nome do meu Senhor. O apóstolo Paulo disse que nós devemos nos consagrar ao Senhor, consagrando os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando Deus chama você, Ele espera que você, ao ouvir a sua voz, que você se apresente, que você obedeça o chamado que Ele tem para a sua vida. Deus tem um chamado específico para todos nós, um chamado para vivermos para a sua glória. Mas todo chamado de Deus exige da nossa parte renúncia. O chamado à conversão exige de você o arrependimento, exige de você a renúncia ao pecado, exige de você viver de uma maneira diferente. O chamado à conversão exige de você a consagração da sua vida. E a consagração da sua vida ao Senhor exige renúncia. Eu preciso, para viver no altar do Senhor como a minha vida, eu preciso renunciar muitas coisas. É um chamado à renúncia. Quando Abraão atende ao chamado de Deus, ele teve que renunciar. E se você quer agradar ao Senhor, você precisa estar disposta a renunciar muitas coisas na sua vida. Isso implica em renunciar a amizades, ambientes que você não deve frequentar, mudar o seu estilo de vida, se você deseja obedecer e agradar ao Senhor. quando Jesus chamou alguns discípulos e eles se apresentaram voluntariamente para seguir a Jesus, Jesus disse que era necessário que cada um de nós negássemos a nós mesmos a cada dia e tomássemos a sua cruz. E a cruz é símbolo de morte, de renúncia. E se eu não estiver disposto a renunciar muitas coisas na minha vida, eu não vou conseguir viver obedecendo ao Senhor, eu não vou conseguir viver agradando ao meu Senhor. Então Abraão é um exemplo de um homem que agradou ao Senhor, que Deus não tinha vergonha dele, porque ele era um homem disposto a renunciar tudo para obedecer a um chamado de Deus. Deus tem um chamado para a sua vida. Não importa quem seja você. Deus tem um chamado para você viver para a glória dele. Talvez é na sua família, aqui nessa igreja. E pode ser que Deus tenha chamado alguns de vocês para ir para longe, ir distante, como fez com Abraão. Pode ser que Deus tenha falado com você, deixe aquilo que você está segurando com muita força. Desapegue, para que eu possa mostrar a você aonde eu quero que você venha servir-me. Mas se eu desejo viver para a glória de Deus e ser alguém que Deus possa dizer, eu não me envergonho do Isaac, e eu preciso ter uma disposição para obedecê-lo incondicionalmente. Pessoas de quem Deus não se envergonha, pessoas confiantes nas suas promessas. Deus fez uma promessa a Abraão que iria levá-lo a uma terra que ele não conhecia. Quando estudamos a história de Abraão, quando você vai lá em Gênesis capítulo 12 e começa a ler sobre a vida de Abraão, o que vem à nossa mente é o território de Israel. Aquele território lá, aquela terra prometida. Mas não era aquela terra. A visão de Deus para Abraão não era aquela Canaã. A visão de Deus para Abraão era a Canaã celestial. O escritor aos Hebreus diz que os olhos de Abraão estavam na cidade que o eterno Deus, o supremo arquiteto, tinha preparado para ele. Os olhos de Abraão não estavam naquela terra. Ele acreditou numa promessa que Deus fez a ele, e esta promessa se cumpre em Jesus Cristo. E nós sabemos que essa promessa se cumpriu. Abraão não viu o cumprimento. Ele não visualizou a vinda de Jesus. Nós vivemos pós-vinda de Jesus, pós-cumprimento da promessa. Mas os olhos de Abraão estavam na promessa da eternidade. Isso é fé. Por isso que a fé é o firme fundamento daquelas coisas que nós esperamos. E o que nós esperamos pela fé é a eternidade com Deus, é vivermos nesta cidade. E quando nós lemos lá em Apocalipse a visão da Canaã celestial, quando nós temos uma visão do céu, da cidade que Deus preparou para nós, que o Eterno preparou para mim, esta visão, esta fé nas promessas de Deus, me leva a viver aqui na terra de uma forma diferente. É interessante isso. O que me leva a viver aqui nessa terra, consagrando a minha vida, o que me leva a viver aqui, acreditando que o meu Deus é um Deus maior que as circunstâncias que eu possa estar vivendo, é a fé que eu tenho na eternidade. A confiança que eu tenho nas promessas de Deus na eternidade me leva a viver de uma maneira diferente sobre essa terra. Eu não vivo diferente aqui numa expectativa de que serei recompensado aqui. Esta visão é da teologia da prosperidade. Porque quando você faz um estudo dos homens e mulheres de fé, alguns deles morreram por causa da fé. Abraão, quando Sara morreu, ele não tinha terra para sepultar a sua esposa. Então a esperança de Abraão e a promessa de Deus para Abraão não era aquela terra. A promessa de Deus para Abraão era Canaã Celestial. Aquela terra não era promessa para ele. E a nossa promessa não está aqui. O nosso tesouro não está nessa terra. Por isso que eu tenho dito à igreja: a nossa promessa como igreja é a promessa da eternidade. É a Canaã Celestial. O apóstolo Pedro diz que esta herança que está reservada para mim, essa herança ninguém pode tocá-la. Quantas vezes a terra prometida foi invadida, saqueada, maculada. Agora o apóstolo Pedro diz: não, a nossa herança ninguém vai tocá-la. Se quantas vezes outras nações pagãs invadiram aquela terra, dominaram aquele povo. Aí Pedro vai e diz: olha, a nossa esperança, ela está reservada no céu, guardada pelo poder de Deus, ninguém pode tocá-la, ela não murcha, ela não passa, ela é para estar lá guardada por nós, guardada pelo poder de Deus. E essa confiança que eu tenho nas promessas de Deus, pela fé, me leva a viver aqui nessa terra de uma forma agradável a Deus. Se eu sou encorajado a viver de maneira diferente, se eu sou encorajado a renunciar a muitas coisas, a me sacrificar para a glória de Deus, é a confiança que eu tenho nas promessas de Deus. Então, se você está desencorajado a viver para a glória de Deus, a ter uma vida agradável e buscando agradar a Deus neste mundo, você precisa focar nas promessas de Deus na eternidade para você. No capítulo 12, o escritor aos Hebreus, falando a respeito da corrida da fé, ele diz que nós temos que olhar para Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé, é Jesus. Se você desviar o seu olhar de Jesus, você vai tropeçar. E o autor diz que nós tropeçamos, nós caímos, nós ficamos desanimados. Quantas vezes nós conversamos com pessoas que dizem o seguinte: pastor, estou desanimada, estou desistindo, não quero mais servir, não quero mais trabalhar para a glória de Deus. É porque você perdeu o foco na sua vida espiritual. Você está vivendo para você mesmo. Você está procurando agradar a você. Faça uma reflexão a respeito do seu estilo de vida. Faça uma reflexão a respeito das suas publicações na internet. O que você quer mostrar aos outros? Qual é a sua pauta de vida? A quem você quer agradar mesmo? Quando você publica muitas fotos nas redes sociais, o que você quer mostrar às pessoas? Isso reflete um pouco do que nós somos. Como eu quero ser identificado, como que Deus está olhando para a sua vida. Quando Deus olha para a sua vida, para as suas relações, a sua vida está focada em você mesmo, você está procurando agradar a você mesmo, Você está com esperança só aqui nessa vida? O apóstolo Paulo diz que se nós esperamos apenas nessa vida, nós somos de todos os mais miseráveis. Porque nós não temos segurança nenhuma aqui. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar. Quantas vezes ouvimos testemunhos de pessoas que dizem o seguinte: pastor, perdi tudo. Perdi tudo. Conversava lá no Radical com um rapaz, um jovem. E nessa conversa, falando de alguma de enfermidade, ele é médico, ele falava de enfermidade, de cirurgia. E a conclusão de que nós chegamos foi esta: Deus não tem filho prediletos. E eu disse isso a ele: olha, Deus não tem filhos prediletos. Quando você se depara com pessoas enfermas, jovens, quando você se depara com a morte, e se as pessoas têm uma fé apenas nessa vida, se toda a sua esperança está aqui, na hora que ela recebe um diagnóstico de um médico dizendo: não tem mais solução para a sua vida aqui na terra, não tem mais jeito, se você não tem esperança na promessa de Deus para a eternidade, você vai ficar desesperado. A fé não vai ter sentido para você. Não vai ter sentido. Mas se a sua fé está depositada em Deus e você espera a eternidade, se a cidade celestial está preparada para você, se Jesus prometeu que Ele ia nos preparar lugar, que no céu há muitas moradas para nós, e se nós confiamos nesse Deus, nas promessas dEle, nós vamos ter forças para vivermos aqui para a glória e para a honra do Senhor. Pessoas de quem Deus não se envergonha, pessoas que lhe são leais. Se algo que nós precisamos em nossos dias é lealdade. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, traidores. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, traidores, caluniadores. Nós estamos vivendo esse tempo, meus irmãos. Falta lealdade às pessoas. E Deus espera lealdade do seu povo. Lealdade. Uma pessoa leal, você pode confiar plenamente em sua fidelidade. Porque lealdade está relacionada ao caráter. É aquilo que a pessoa é. E Deus espera que os seus servos e as suas servas sejam leais. O escritor aos Hebreus diz que Abraão não retornou por dois motivos. Primeiro, que ele tinha uma visão clara do que o esperava. Ele não podia retroceder, porque a sua visão estava na Canaã celestial. Mas no segundo momento, Abraão não retornou a Ur para sua segurança, porque ele se recusou-se a ser um traidor. E você pode estar perguntando: mas pastor, quando que nós traímos ao Senhor? Quando nós não vivemos para a glória dEle. Se você observou o conteúdo da oração do irmão Carraro, ele pedindo ao Senhor que dê força a ele para ser um crente melhor, esse é o desejo que nós precisamos ter todos os dias. Eu não sou ainda aquilo que Deus espera que eu seja. Por isso que a minha salvação não está completa, no sentido de que Deus está tratando comigo para que eu seja semelhante a Cristo. E a minha lealdade ao Senhor é o que Deus espera. Deus espera a minha lealdade a Ele, que eu seja leal. E quantas pessoas hoje declaram a sua fé em Cristo, declaram a sua fidelidade ao Senhor, e depois não vivem. Precisamos refletir diante de Deus a respeito da minha lealdade, a minha declaração de fé. Aqui em nossa igreja, nós entregamos um certificado de batismo por ocasião do batismo, mas infelizmente nós não temos lido o pacto de compromisso que você assume com Deus e com a igreja no momento do batismo. Quantidade de pessoas que abandonam a fé, outros abandonam a comunidade, a igreja, numa atitude de deslealdade, porque se nós somos servos de Deus, nós precisamos ser leais ao Senhor, leais em nossas relações, leais nos nossos compromissos quando nós assumimos com a igreja de Jesus. A igreja é a noiva de Cristo. Eu agrado ao Senhor e eu envergonho ao Senhor quando eu não cumpro aquilo que eu prometo. E se eu quero viver de uma forma que Deus olhe para a minha vida e diz: eu não me envergonho dele ou dela, Deus quer ver em nós lealdade e não deslealdade em todas as nossas relações, seja dentro da igreja, na família, lá fora, aonde quer que eu esteja. As pessoas precisam olhar para nós e ver em nós caráter. E meus irmãos, às vezes nós ficamos surpresos com um acontecimento. Dias atrás eu falei de um pastor, que eu estava do lado de um pastor, uma pessoa, essa semana eu estacionava o carro aqui, e uma senhora me chamou pelo nome, e eu me dirigi a ela, não perguntei o nome, porque eu não me lembro de conhecer aquela senhora. E ela disse: pastor, eu acompanho o senhor desde o início do ministério do senhor. Eu estava entendendo de uma outra forma. Ela fez alguns elogios, mas na minha visão, Deus estava dizendo: olha como que você anda na cidade. Não é só a sua igreja, a comunidade observa o seu comportamento. Nós somos observados pelas pessoas, mas alguém que me observa todos os dias é o meu Senhor. Deus me observa todos os dias. O meu levantar, o meu deitar, o meu andar. Como Davi no Salmo 139: Senhor, sonda-me e me conhece. Conhece as minhas palavras, conhece os meus pensamentos. E quando alguém se dirige a você e diz: eu observo. E é fato isso. A comunidade nos observa, mas há um Deus nos observando todos os dias. Onde você tem colocado os seus pés? O que você tem pegado com as suas mãos? Aonde você tem colocado os seus olhos? Quais são as suas prioridades no dia a dia da sua vida como homem e como mulher de Deus? Caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está me vendo. Caráter é aquilo que eu sou quando estou sozinho. E eu agrado ao Senhor quando eu sou o que sou diante de vocês, e quando estou só, distante, na minha relação com Deus. Pessoas de quem Deus não se envergonha. Pessoas que lhe são leais. A conclusão que eu chego é que ter fé não significa ter todas as respostas. Ter fé não significa ter todas as respostas. Ter fé significa obedecer ao chamado de Deus. Chamado à salvação, chamado à consagração da sua vida. A fé sempre leva à obediência. A fé nos leva a vermos além das circunstâncias atuais. A fé me leva a ver o invisível, a ver a eternidade, a ver a cidade santa, a cidade preparada para aqueles que colocaram sua confiança em Cristo Jesus. A fé nos leva a vivermos neste mundo caído, de forma agradável a Deus. Vivemos num mundo caído, dominado pelo pecado, mas a fé me motiva, me leva a vivermos de forma agradável ao Senhor. E a fé é o meio pelo qual Deus faz o impossível. O escritor aos Hebreus diz que Abraão e Sara, eles, quando chamado por Deus para ser pai de uma grande nação, em avançada idade, passado o tempo da reprodução, Deus agiu e aquilo que era impossível aos homens é possível a Deus. A fé é o meio pelo qual Deus faz o impossível. Aquilo que não está ao meu alcance, aquilo que eu não posso, o Deus Todo-Poderoso pode. E a fé é crer que o impossível aos homens é possível a Deus. A minha oração é que eu e que você, é que vivamos de uma maneira que Deus possa olhar para nós e dizer: eu não me envergonho da fé do Isaac, do Carraro, do It, do Kilfane, do Eduardo. Olhar para vocês e dizer: eu não me envergonho de vocês. Eu sou o Deus de vocês. Mas essa decisão é sua. Essa decisão você tem que tomar nessa noite, de ser esse homem e essa mulher de fé. Nós vamos ouvir uma canção e eu queria que você falasse com Deus. Que você tivesse um momento de reflexão, mas um momento de decisão. Eu decido viver hoje de maneira agradável a Deus. Eu decido ser uma pessoa, um homem e uma mulher melhor. Eu quero agradar ao Senhor. Decida. O que você decide faz diferença na sua vida. E saia daqui para viver de uma maneira diferente.
Está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão. Se tudo está difícil e a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal.
Convido vocês a se colocarem em pé, nós vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos pelo privilégio de lermos a Tua Palavra, e a nossa oração é que o Teu Espírito tenha liberdade de agir entre nós nessa noite. E que o Senhor, ó Deus, possa agir através de nós ao sairmos daqui. Fale, ó Deus, aos nossos corações durante essa semana, para que possamos ter essa reflexão de vivermos de forma agradável ao Senhor. Receba, ó Deus, a nossa adoração, a nossa gratidão, e nós oramos, ó Deus, agradecidos, confiados no nome e no poder de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do seu Espírito estejam sobre nós, sobre esta igreja reunida e sobre a igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.